A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Estudiosos lançam alertas periódicos a respeito do quadro partidário brasileiro, mas o noticiário, por inércia e conformismo, se organiza segundo a imagem pública forjada pelos próprios partidos. Isso significa que ele mais oculta do que revela a realidade. Mas a farsa chega ao absurdo quando a imprensa começa a se referir a um dos partidos nascidos do apoio à ditadura, o PFL, como os democratas. Balbinotti e a Justiça, o enredo mais conveniente para o presidente Lula, se cumpriu com a desistência do deputado Odílio Balbinotti. A conta da indicação de um suspeito para o Ministério da Agricultura ficou para o PMDB. Balbinotti é deputado federal pela terceira vez. Examinar seu caso, garantido seu direito à plena defesa, poderia ser um teste para o Conselho de Ética da nova legislatura da Câmara, mas o assunto provavelmente será esquecido. Como buscar qualidade na TV? O Alberto Diniz propõe que o governo se preocupe não com a criação de uma rede chapa branca de televisão, mas em fomentar programação alternativa de qualidade. Fala, Diniz.
Mauro, exatamente há uma semana, o ministro Hélio Costa apresentava à presidência da República o anteprojeto daquilo que chamou Rede Nacional de TV Pública e depois se verificou que nada tinha de pública, era estatal. O Estado de São Paulo teve a primazia de noticiar a ideia e o fez com grande destaque. O assunto foi intensamente debatido pela imprensa, com a participação de todos os setores interessados, inclusive aqueles situados no próprio governo e se opunham à ideia. Mas a Folha de São Paulo encerrou com chave de ouro a primeira fase do debate em suas edições de sábado e domingo, ao provar que o cálculo inicial do ministro Hélio Costa estava completamente errado e que as TVs estatais já gastam quase 600 milhões por ano para manter o sistema de emissoras educativas, culturais, universitárias e legislativas. O episódio serviu para mostrar o total despreparo de setores da administração federal que sequer conhecem a diferença entre o que é estatal e o que é público, mas serviu, sobretudo, para evidenciar a sofreguidão do governo e do partido do governo para aumentar a intervenção no processo de comunicação do país. O cidadão telespectador precisa de uma programação alternativa capaz de impor-se às telenovelas, aos reality shows e ao besterol de auditório oferecido pela TV comercial. É nessa esfera que o governo pode realizar uma verdadeira revolução.
Telecoronelismo. Diniz, hoje a Folha dá em editorial o nome certo para a montagem do novo aparelho estatal de TV. Telecoronelismo do PT e do governo. O jornal diz que uma TV pública interessante, moderna e dinâmica só terá chances de vingar no Brasil se tiver autonomia em relação aos governos. Eu sou o Mauro Malim, você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Todo o nosso conteúdo está no site observatoriodaimprensa.com.br. Direitos humanos. Os noticiários de televisão divulgaram na quinta-feira e os grandes jornais, com exceção da Folha de São Paulo, na sexta-feira, o terceiro relatório nacional de direitos humanos no Brasil, com dados relativos ao período de 2002 a 2005. Ele foi elaborado a partir de informações coletadas pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP e pela Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos. O relatório conclui que as políticas de proteção e promoção dos direitos humanos sofreram recuo entre 2002 e 2005. O professor Sérgio Adorno, coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência, opina sobre a cobertura jornalística.
A cobertura foi heterogênea. Grandes veículos, um deles deu uma larga projeção e eu acho que de maneira muito boa e muito correta. Eles procuraram dar uma versão nacional, criaram reações locais. Eu acho isso muito bom. O papel, de fato, do relatório é provocar reações. E outra parte da grande imprensa fingiu como se fosse um fato corriqueiro, né? Quer dizer, como se graves violações não fossem matéria de repercussão nacional. Ao mesmo tempo que você tem um certo sensacionalismo, que de alguma maneira reflete uma certa inquietação social, você tem uma parte da mídia que é muito responsável e que está preocupado em tratar os fatos dentro de uma isenção possível, mostrando os diferentes pontos de vista.
Esse foi Sérgio Adorno. A cobertura mais completa foi publicada no Estadão. Cadáver na orla. Cadáver dentro de carro na praia de Ipanema. 100 mil vezes mais exposição na mídia do que cadáveres desovados há décadas em favelas e bairros pobres. O submundo e os gabinetes. Sérgio Costa resume hoje na Folha, em artigo certeiro, abre aspas, o que impressiona é a desenvoltura com que certos personagens envolvidos até o pescoço com o submundo transitam por gabinetes de todos os níveis, fecha aspas. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.